Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Hoje conto com a presença de dois convidados, convidados que já são prata da casa, digamos assim. Agora, neste regresso, eles ainda não tinham participado. Hoje é o dia disso acontecer. Olá, Cláudia. Olá, Rui. Como é que estão?
Opa, senhoras primeiro, não é? Cláudia, e aí?
Obrigada. Olá, Gabriela, olá, Rui, e olá a todos os ouvintes do Gira da Bola. É muito bom estar de volta. Eu já estava com saudades vossas e de termos as nossas conversas maravilhosas, como nós tivemos durante o verão de 2021 com o Europeu. Já tinha muitas saudades disto.
E tu,
E
Rui?
presumo que seja a minha vez, sim. Muito boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite a todos aqueles que possam estar a ouvir depois. É, como a Cláudia disse, sempre um grande gosto estar aqui de volta. Também já tinha muitas saudades de falar futebol com gente inteligente, com a gente que tem argumentos a sério para expor. E vai ser divertido e acho que vamos passar aqui um bom bocado. Isso, vamos a isso.
Sim, temos aqui muitos temas a abordar. Esta semana tem sido uma semana cheia de eventos, de acontecimentos. Tivemos Porto Sporting, tivemos Manchester City a empatar com Newcastle, tivemos o derby, derby não, o clássico de Manchester United contra Liverpool, o grande clássico de Inglaterra. E agora, no dia de hoje, para terminar em grande, tivemos o sorteio da Liga dos Campeões, que na Liga dos Campeões consta o Benfica, que também jogou esta semana e apurou-se para esta mesma Liga dos Campeões. Portanto, é aqui uma série de eventos que temos para abordar. Se quisermos, ainda podemos falar das campanhas que Arsenal e Barcelona estão a fazer, Real Madrid. Isto é como nós quisermos. Vocês estão à vontade para falar do que quiserem, do que mais desejarem. Portanto, vamos lá. Se calhar começamos aqui pelo sorteio da Liga dos Campeões, não é? Terminou há
Sim.
cerca de 2 horas, 3 horas, mais ou menos. E temos aqui grupos ricos. O que é que vocês acham deste ano?
Queres ir ver assim os grupos um por um, ver o que é que estamos à espera, se o grupo é forte, se é fraquinho. Vamos assim ver assim um por um. O que é que achas?
Sim, tu, se quiseres, podes começar logo por falar do grupo do teu Porto. É logo o grupo B.
Não, vamos por ordem alfabética, que para não confundir.
Ok.
Não, às tantas já não sabemos onde é que andamos. Portanto, grupo A. O grupo A ditou que o Liverpool, obviamente a Premier League, estivesse juntamente com o Ajax, a quem pronuncia Ajax, dos Países Baixos. Agora é Países Baixos, não é Holanda. E o Rangers da Escócia. E também os italianos da Nápoles. Eu adoro este grupo. Este grupo tem muito potencial. Gosto muito, muito, muito do que pode acontecer aqui. Acho que este vai ser o grupo com mais gols. O grupo com o Bayern corre sempre o risco de ser o grupo com mais gols, por vir ter lá o Bayern. Mas este grupo tem equipas que sabem jogar ao ataque muito bem, equipas que não sabem defender lá muito bem. Portanto, acho que estamos aqui com uns duelos apetitosos. E tirando ali o Liverpool, não sei quanto a vocês, gostava de saber a vossa opinião, mas não é muito óbvio quem passa ali no segundo lugar. A meu ver, não é. Não é óbvio quem fica em terceiro e óbvio quem fica em quarto. Acho que este grupo pode ser muito interessante de início ao fim.
Sim, a partir dali o Rangers até se pode intrometer, o Rangers que eliminou agora o PSV e jogou muito bem. Tu dirias que passava quem, Cláudio, deste grupo?
Bem, o Liverpool, por norma, pode ser aquela escolha que as pessoas olham logo para eles e pensam: ah, Liverpool, deve ser das equipas mais fortes que está neste grupo, não é? Das favoritas a passar, por isso provavelmente podia ser uma dessas. Mas eu estou como o Rui disse, que o segundo lugar pode ser muito bem disputado pelas equipas que estão aqui, porque se nós formos a ver, este deve ser dos grupos, de certa forma está mais equilibrado. O que me surpreendeu aqui foi o Rangers estar presente, porque tendo em conta que jogaram contra o PSV Eindhoven, eu quando soube que iam ser eles os dois a jogar um contra o outro, eu pensei, o mais provável é que passe o PSV, não é? Tendo em conta que, não é, é uma equipa até forte, uma das grandes equipas dos Países Baixos, mas quando vi que o Rangers passou, fiquei muito, muito impressionada. Mas daqui eu não sei bem quem poderá passar. Eu provavelmente eu dizia entre o Ajax ou o Nápoles a passar para segundo lugar, tendo o Liverpool em primeiro. Mas este grupo, sendo tão equilibrado de tantas maneiras, eu acho que qualquer um que passe em segundo ou em primeiro vai ser aqui uma luta muito taco a taco uns com os outros. Eu acho que este vai ser, sem sombra de dúvida, o grupo mais interessante de certa maneira.
Ok, Cláudio, uma boa opinião. Liverpool, que começou muito mal a temporada, depois da vitória na Community Shield, como os ingleses chamam, não conseguiu voltar às vitórias, mas já lá vamos. Eu sei que principalmente a Cláudia deve ter algo a dizer sobre o Liverpool, porque viste o jogo contra o Manchester United. Mas já lá vamos. Grupo a seguir tem uma equipa portuguesa, que é o Futebol Clube do Porto, que apanha novamente o Atlético Madrid. Já viste, Rui, vais ter que levar novamente com o Atlético Madrid. Será que é desta que levas vencido?
Rapaz, nem me lembras. Eu lembro-me perfeitamente. Foi no dia que eu defendi a tese. Foi no dia que eu defendi a tese de mestrado. Era suposto ser um dia de festa. O Porto vai-me ridiculamente perder aquela disputa final, por causa daquela expulsão estúpida do Wendel. Ridículo, completamente ridículo. Nunca vi uma equipa ter um grupo tanto na mão e ainda está tudo a perder no último. Ainda estou um bocado chateado do ano passado. Mas toda a gente sabe que o Porto pode estar a ter uma época péssima e chega à Liga dos Campeões e pode sempre transcender-se. É um pouco como o Liverpool. Estavas a falar do Liverpool ter começado o campeonato mal. O Liverpool pode sempre estar mal no campeonato, mas quando chega à Liga dos Campeões é aquele noite de Champions, em Anfield, no Dragão, exatamente. O Porto, Sérgio Conceição, é uma equipe unida, já se conhecem, os jogadores estão dispostos a atravessar paredes pelo treinador. O ano passado acho que foi um bocado burrice de um elemento assim mais fora, como o Wendel. Mas este ano, se o grupo se mantiver unido como se tem mantido, o Porto tem condições para passar este grupo. Além do Atlético de Madrid, que é o outro grande candidato a passar, temos o Bayer Leverkusen, que é uma equipa. Também começou muito mal esta época. Muito mal, eles têm ali muitos jogadores jovens que queriam sair do clube no verão, não saíram, agora parece que estão a fazer uma espécie de birra, parece que se recusam a sair, se calhar estão a tentar forçar a saída nestes últimos dias de agosto. E depois temos um Clube Brugge, que para muita gente será o candidato a ficar em último, mas eu acho que isso é um grande, grande erro. O Clube Brugge é um clube que, como todas as equipas belgas, tem alguns talentos assim um pouco desconhecidos, podem ter muitas armas de surpresa, e tem também muitos jogadores jovens com muito talento. Acho que aqui o grupo não é um grupo tal como o Liverpool, não é um grupo muito óbvio. A diferença aqui é que não há um claro favorito para passar em primeiro. Eu até diria que a equipa mais fragilizada aqui é o Leverkusen. Acho que o Bayer Leverkusen corre seriamente o risco de ficar no último lugar. Seria assim mais a minha aposta. Depois, o Porto aqui tem que passar. O ano passado não passou por enorme incompetência própria. Este ano tem que retificar as coisas. E simplesmente tem que fazer melhor, mas eu estou confiante. Acho que o Porto vai trazer pontos para Portugal, vai fazer aquilo que faz melhor na Liga dos Campeões, que é transcender-se e vai obter bons resultados.
Sim, disseste aí que o Clube Brugge não é uma equipa qualquer, e é verdade. O ano passado empataram com o Paris Saint-Germain, ganharam ao Leipzig e até certa altura estavam ali a ver se iam à Liga Europa. Por isso, sim. Mas também concordo contigo que o Bayer Leverkusen não é assim aquele, não vou dizer tubarão, mas aquela equipa temível que outrora era. Mas pronto. O grupo do Porto repete-se sem ser esses dois, e diria que estes dois adversários são mais fracos, em teoria, do que os adversários do ano passado, quando tinha o Milan e tinha o Liverpool. E tu, Cláudio, achas que o Porto tem capacidade de passar?
Sim, eu acho que em comparação ao ano passado tem grandes capacidades de passar. Eu vou ser sincera, se fosse por gostos, qualquer um deles podia-me passar, menos o Atlético Madrid, né? Que eu não gosto nada deles, não gosto. Acho que é uma equipa que são chamados arruaceiros a jogar, eles são um bocado imprevisíveis em certas coisas. Eu vi o jogo contra o Porto o ano passado e eu, mesmo não sendo portista, fiquei irritada porque eu não gosto deles e o Porto merecia ganhar porque eles têm uma grande equipa. E é tal como o Rui disse. E eles podem estar a ter um mau início da época, mas chegam à Champions, o grupo une-se e, face a essa união, conseguem fazer grandes coisas. E eu acredito que o Porto este ano vai fazer exatamente isso e que não vai parar à Liga Europa tal como aconteceu ano passado. Não tirando mérito à Liga Europa, não tirando mérito ao Porto, claro que não, mas com a equipa que têm e da forma como jogam e da forma como são dirigidos, isto nem futebolisticamente falando, eu acho que eles têm grandes hipóteses de passar. Agora, consoante ao segundo lugar, o mais provável poderá ser o Atlético de Madrid, pelo simples facto de ser o próprio Atlético de Madrid. Né? Eu por mim, gostava que o Porto passasse em primeiro, só mesmo porque o Atlético eu não gosto deles. Mas, se formos a ver por, né, o normal, provavelmente o Atlético aqui pode ser um dos favoritos a par do Porto. Mas, tal como no primeiro grupo, tudo pode acontecer. Eu não conheço muito bem o Clube Bruges, não conheço assim tão bem os jogadores, não conheço assim tão bem a equipa ou a sua tática, ou até mesmo o seu campeonato. Mas eu confio naquilo que dizem. Pode muito bem haver ali umas surpresas e uns truques na manga que eles podem tirar e usar isso a seu benefício. Contra o Bayer Leverkusen, eu já tenho um bocadinho mais de afinidade com o campeonato alemão, de certa forma, e sim, o início deles foi péssimo nesta época. Não sei como é que poderá continuar na Bundesliga daqui para a frente, não sei como é que pode acontecer na Champions, mas pá, é o que eu digo, tem tudo para acontecer surpresas neste grupo, tal como acho que vai ser assim uma coisa mais equilibrada, digamos assim.
Vamos ver como é que o Porto se porta aqui na Liga dos Campeões, esta Liga dos Campeões que se vai jogar num formato mais reduzido, digamos assim, uma vez que vai ter um Mundial em novembro. Passamos agora para o próximo grupo. Eu diria que este grupo será o grupo da morte. Vocês gostaram bastante do grupo A, mas eu particularmente gosto aqui bastante do grupo C, porque tem Bayern e Barcelona, curiosamente também se enfrentaram na época passada, com o Bayern a jogar muito melhor que o Barcelona. Barcelona é esse que no ano passado ficou em terceiro lugar, o grupo que tinha também o Benfica, Benfica que passou em segundo lugar. Desta vez temos o Inter como o terceiro tubarão, digamos assim, deste grupo, e no fim está o Vitória Plzeň.
Vitória Plzeň assim um bocadinho coitadinho, não é? Assim um bocado...
Sim, se bem que isto nas Champions nunca se sabe se o Vitória Plzeň não pode roubar. Na vossa opinião, acham que Bayern e Barcelona passam ou aqui o Inter pode intrometer-se e até, quem sabe, atingir o primeiro lugar, deixando o Bayern para trás? O que é que vocês têm a dizer?
Não, o Bayern para trás não fica. O Bayern não estou assim a ver. O Inter tem mais historial de se deixar ir abaixo, até mesmo o Barcelona em tempos recentes, de se deixar ir abaixo na fase de grupos. Aqui a questão com o Bayern é se fazem o pleno de pontos ou não. Para mim, a questão é essa. Acho que têm todo o potencial para fazer os 18 pontos. Se bem que eu não ficaria surpreendido se o único jogo em que não pontuassem fosse na República Checa. Já estou mesmo a ver assim uma coisa a acontecer. Mas o Inter... Eu gosto muito do Inter. Gosto muito do Inter. Só que nos últimos anos, os Champions não têm feito grande coisa. Não têm. E não têm feito campanhas brilhantes na fase de grupos em particular. Mas o Barcelona está no estado em que está. E se o Barcelona não passa à fase de grupos, seria muitíssimo mau, seria muito vergonhoso, psicologicamente seria muito mau e financeiramente seria absolutamente desastroso. Tem essa motivação. Mas eu acho que o Inter não me cativa. Peço imensa desculpa a quem é adepto do Inter, mas este Inter não me diz nada, sinceramente. Acho que eles não vão fazer uma grande fase de grupos. Podem passar, mas não estou a vê-los assim desmarcadamente a ficarem em segundo lugar.
E tu, Cláudio, o que é que tens aqui a dizer? Achas que vai ser como o Rui está a dizer?
Olha, eu só tenho a dizer que depois deste sorteio ter saído, eu só achei muita piada ao facto do Thomas Müller ter dito ao Lewandowski que vai ser bom voltar a tê-lo em Munique, né? Que isto vai ser bastante interessante, que após a saída do Lewandowski do Bayern Munique, ele vai voltar a Munique, mas desta vez a representar o Barcelona. Vai ser muito engraçado de ver ele a jogar contra a antiga equipa e eu estou curiosíssima para ver o que é que o Barcelona, depois deste mercado mirabolante em que eles foram buscar todos os jogadores mais algum, com um cachê que não sei onde é que eles foram buscar, né?
É crise, não é? É crise.
É crise, né? Não sei como é que eles conseguiram, mas tudo bem. Eu gostava de ser pobre como o Barcelona, né? Para conseguir tudo o que eu quero, assim, né? Na crise em que estamos. Mas continuando. Eu acredito que o Bayern poderá passar em primeiro, por ser o Bayern. Não digo que o Bayern seja invencível, porque já vimos provas disso na Champions do ano passado, mas mesmo assim na fase de grupo já sabemos como é que é o Bayern. Basicamente eles ali chegam ali, aquilo é como se fosse um treino para eles, é mais ou menos como na Bundesliga, um treino, mas tem que ali moderar algumas coisas. Eu acredito que o Nagelsmann vai ter noção das equipas que vai enfrentar nesta fase de grupos. Quanto ao Barcelona, eu não sei bem o que é que eu vou hei de esperar do Barcelona. Eu sinceramente não tenho acompanhado muito o Barça na La Liga, né, que já tinha visto mais vezes a Liga Espanhola, e este ano tentei acompanhar melhor, mas mesmo assim ainda continuo um bocadinho tremido. Opa, não me acredito muito que eles possam fazer algo assim em grande, tendo em conta toda esta crise que eles estão a passar e esta coisa toda deles terem só posto jogadores agora e tiveram que vender isto e aquilo para inscrever os jogadores, senão não dava. Opa, não sei. Quanto ao Inter, se me dissessem que era o Inter quando foram campeões da Série A, eu aí dizia firmemente: o Inter passa. Agora, não sei. Eu estou aqui um bocadinho como com o Barça. Eu não sei se podem fazer algo assim muito bom ou não. Eu não me lembro assim muito do historial do Inter na Champions, pelo menos nestes últimos tempos. Mas equipas italianas estão sempre com gosto de jogar. E se há equipa que, mesmo que pessoalmente eu não gosto muito do Inter, mas que me dá gosto de ver jogar, é o Inter. Eu gosto da equipa deles, o conjunto que eles têm, a forma como eles jogam é muito boa. Mas mesmo assim, pá, o Vitória Pilsen, coitadinhos, eu acho que eles vão sofrer um bocadinho, né? Tendo em conta que são a equipa, entre aspas, mais fraca, mas nunca se sabe, não é? Às vezes os mais fracos são aqueles que dão mais trabalho e nós vemos isso pelas diferentes ligas. Agora, o Bayern, eu tenho certeza. Bah, nunca se tem certeza de nada, mas talvez passe em primeiro, não é? Tal como o Rui disse. Agora, ali o segundo lugar é que eu estou um bocadinho indecisa se pode ser o Inter ou se pode ser o Barcelona. Aí já estou um bocadinho mais indecisa.
Olha, eu vou te dizer o seguinte: o Inter ganhou a Champions em 2010 com o Mourinho, todos nos lembram. Uhum. Na época a seguir ficou-se pelos quartos de final, na época a seguir ficou nos oitavos de final, depois ficou aquele período negro, mais de 5 anos fora da Champions. Desde aí, só esteve na Champions 4 vezes, só passou o grupo uma vez. Curiosamente foi a época passada. Uhum. Mas não tem sido um historial brilhante. Não... E volto a achar que não é uma equipa fundamentalmente diferente dos outros. Por isso.
Sim.
E achas que o Bayern faz o pleno? Nas últimas 3 épocas, em todos os pontos possíveis, só não ganharam 2. Ou seja, em 18 jogos empataram 1, ganharam 17. Uhum. Na fase de grupos.
Bem, eu acredito que possam fazer o pleno, mas, opá, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Como eu disse, o Bayern não é uma equipa totalmente invencível, não é? Pode haver uma altura em que eles descaiam ali um bocado e que possam ser surpreendidos. Mas, opá, em primeiro eu penso que possam passar. Isso está fora de questão, eles não passarem em primeiro. Não me acredito que ou o Inter ou o Barça, principalmente estes que são vistos como tubarões, entre aspas, em comparação à Vitória Pilsen, possam passar à frente do Bayern. Não me acredito muito nisso. Agora, se eles fazem o pleno de pontos, isso já não sei. Podem fazer, têm capacidade para isso, como já temos visto nas outras épocas. Mas também pode não acontecer e haver ali algum jogo que eles possam descair um bocadinho.
Bem, se tivesse aqui o João, eu ia dizer isso há pouco. Se tivesse aqui o João, certamente o Barcelona, para ele, ficaria já em último, que o homem até fez um episódio solo a denegrir a imagem do Barcelona. Eu acho que o Barcelona não está assim tão mal. Eu acho que vai discutir certamente, até pode discutir o primeiro lugar. Eu acredito que o Barcelona, com as contratações que fez, quando aquilo começar a engrenar, possa vir a ser uma equipa que jogue bom futebol e em cima dos resultados que vá tendo, se catapulte para quem sabe, conseguir umas meias ou...
Uhum.
Quem sabe. Pronto, se calhar temos que acelerar aqui um bocadinho mais, porque senão vamos passar o tempo que foi programado. A seguir, uhum, temos aqui um grupo de Liga Europa. Quem é que acha que ganha a Liga Europa? Aqui de... neste grupo, esta Liga Europa curtinha, em que tem Frankfurt, Tottenham, Sporting e Marselha.
E tem o vencedor da última Liga Europa, exatamente, Frankfurt. É claramente o grupo... Olha, eu não vou fazer o argumento que é o grupo mais fraquinho. Individualmente até pode ser, mas isto vai ser giro. Porque é um grupo equilibrado, não há aqui nenhum grande tubarão. Vai ser muito giro de ver. Até prefiro um grupo assim do que ter um grupo com uma equipa claramente candidata a ganhar e os outros três serem mais fraquinhas. Aqui muito equilibrado, muitíssimo equilibrado. Este Eintracht Frankfurt não costuma estar na Champions, está aqui porque ganhou a Liga Europa. É um conceito que eu gosto muito, por acaso. É um conceito que eu gosto muito, muito mesmo. Curiosamente, também está o Rangers. Não é muito normal as duas equipas da final da Liga Europa estarem ambas na fase de grupos da Champions. Mas este grupo aqui, se eu tivesse que escolher, digam-me se concordam comigo, o Tottenham é o favorito a passar em primeiro, não é?
Sim, à partida será.
Sim, à partida será o Tottenham. Se bem que o António Conte não tem um registro brilhante na Liga dos Campeões. Não é de todo o treinador mais brilhante na Champions. Diga-se de passagem.
Mas se tivermos em conta o facto do Sporting, teoricamente, ser a segunda equipa mais forte do grupo, ou que tem um coletivo melhor... Não se dar bem com equipas inglesas, eu acho que isso é um ponto a favor do Tottenham.
Eu acho que este é daqueles grupos em que vão todos para a última jornada e ainda a poder passar.
Este grupo faz lembrar um pouco o grupo do ano passado, o grupo dos outsiders, digamos, em que tinha Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburg, e curiosamente foi um grupo muito equilibrado, portanto as tuas perspectivas para um grupo equilibrado podem realmente acontecer.
Eu gosto muito deste grupo, porque aqui destas equipas mais de fora, duas garantidamente vão estar na fase eliminar. Portanto, só por aí já há muito para gostar aqui.
É um grupo acessível para o Sporting, não é, Cláudio? Achas que eles têm hipótese de passar em segundo ou até em primeiro lugar?
Em primeiro, não. Quer dizer, eu acho que
nunca,
pode.
Nunca subestimem a capacidade do Tottenham de se engasgar no momento decisivo. Nunca.
Isso é verdade. Nunca podemos pôr isso em causa. Pá, o Sporting aqui, se nós formos a comparar... Claro que já vimos o grupo do Porto e ainda não vimos o do Benfica. Mas também se formos a comparar um bocadinho, eles têm um trabalho um bocado facilitado, se formos a ver. É que estas equipas são as equipas mais random que pode-se pôr aqui. Daí ser como um grupo de Liga Europa, totalmente. Pá, não vejo o Marseille com hipóteses. Não, sinceramente, não. O Eintracht... Epá, não sei, eles jogam muito bem, mas tendo em conta que tem aqui o Tottenham e as equipas inglesas já sabem como é que são, não é? São sempre aquelas que podem ter uma margem de favoritismo por ser do campeonato inglês, por ser da grande Premier League, da Mighty Premier League, como se pode dizer. Epá, mas não sei, o Sporting aqui pode ter boas hipóteses, mas é como vocês disseram, o historial deles a jogar contra equipas inglesas pode ser algo a favor do Tottenham. Para conseguir descobrir ali os pontos fracos do Sporting e conseguir, de certa forma, romper ali algo para conseguirem aquilo que querem, não é? Mas este grupo vai ser muito interessante porque opá, são equipas completamente à toa que eu não esperava ver juntas e opá, vai ser interessante. Eu não sei o que é que é de esperar deste grupo, vai ser muito interessante ver a abordagem que todas as equipas vão ter e a forma como elas vão lutar para conseguirem ir à fase eliminar.
Marselha, que apesar das tuas poucas expectativas para este grupo, foi o segundo classificado da última edição da Ligue 1 e neste momento também está em segundo lugar, tendo perdido apenas pontos. Acho que foi logo na primeira jornada, já não me lembro. Agora conseguiu ganhar 2-1 com alguma dificuldade, mas teve um jogador expulso, foi um jogo algo confuso também. Mas o Marselha não é uma equipa qualquer, atenção.
Sim, eu sei disso, mas como eu digo, o campeonato francês não é de todo o campeonato que mais me fascina, né? As duas únicas equipas que eu acompanhei bem no início desta minha jornada que é ver futebol era o Paris Saint-Germain e o Mónaco. Eram as únicas que eu acompanhava assim bem, bem. De resto, a Liga Francesa nunca foi uma liga que me puxasse tanto a atenção, daí eu não conhecer tão bem as características das equipas, mas opá, o Marselha para mim, no meu ponto de vista, e tendo em conta que eu acompanho mais as outras três equipas do grupo e os seus campeonatos, para mim pode ser das equipas que pode não ter assim um grande desempenho na Champions. Mas, opá, o grupo está equilibradíssimo. Tudo pode acontecer, não é? Com um grupo destes, tudo pode acontecer.
O engraçado é que a equipa do Pote 1, supostamente o mais forte, é a que nós falámos menos até agora. O Eintracht.
Exato.
Logo para isso se vê muito do que é este grupo. Não faço mesmo a mínima ideia. Mas vá, vamos fazer uma mínima aposta. O que é que vocês acham que vai acontecer?
Bem, só para dizer aqui, para as pessoas relembrarem, se pensarmos, o Vila Real, o ano passado, também era a equipa que tinha ganho a Liga Europa e entrou na Liga dos Campeões diretamente, e curiosamente eliminou só o Bayern Munique, que depois o Vila Real veio a mostrar que se bateu muito bem com o Liverpool. Eu acredito sinceramente que o Tottenham passe em primeiro lugar. Eu acho que o Sporting vai passar em segundo. Depois o Marselha acho que vai ficar em terceiro, vai para a Liga Europa, e o Frankfurt vai ser eliminado.
Não, Frankfurt vai passar em primeiro e o Tottenham em segundo.
E o Sporting e o Marselha.
Marselha vai ficar em último.
Concordo.
É a minha visão das coisas.
E tu, Cláudio, também concordas?
Gabriel, eu faço a tua ordem, só que trocava o Marselha de lugar com o Eintracht. Tottenham
Ok.
primeiro, depois o Sporting, depois o Eintracht e depois o Marselha fica no fim.
Depois veremos quem tem razão. Seguindo, próximo grupo: Milan, Chelsea, Salzburgo e Dinamo Zagreb. Este aqui à partida será fácil, não é? Milan e Chelsea passarão, Salzburgo teoricamente
Não.
irá para a Liga Europa e Dinamo Zagreb ficará pelo caminho.
Não confio nos austríacos. Eles
Não
jogam
gosto
bom.
nada deste grupo. Não gosto mesmo, acho que é um grupo mesmo rançoso. Nenhuma destas equipas ataca bem, nenhuma destas equipas é particularmente forte. Eu vou apostar, não ponho a escritura da casa, mas vou apostar que este é o grupo com menos gol. Já estou mesmo a ver.
Se houvesse
Não,
uma
não
modalidade de
encontro, não
aposta.
encontro. Não encontro mesmo nada para gostar neste grupo. É um grupo mesmo mel. É uma autêntica bolacha de água e sal molhado. Não me diz nada, nada.
E tu, Cláudio, achas que vai ser um grupo xexé?
Talvez. Opa, eu não confio nos austríacos. Eu, tudo o que é futebol de países que falam alemão, eu para mim é. Fico fascinado a olhar para aquilo. Não sei se é defeito meu. Se é porque eu estou muito ligada à cultura alemã e austríaca, não sei. Mas eu não confiava muito no Salzburgo porque eles, mesmo não sendo uma equipa aqui que possa ser favorita a passar, mas não têm um mau futebol de todo.
É um
Não.
futebol que entretém, um futebol muito ofensivo.
Exatamente.
É,
É
mas o
esse tipo.
Salzburgo está muito fraco esta época comparado com os anos anteriores.
Sim,
Não vão ver aquele Salzburgo fulminante de anteriormente. Acho que não vão
sim, sim. Sim.
ver. E o
Deixa...
Milan? O Milan não me inspira nada. Não,
Eu
não
estou
gosto deste novo Milan, não.
com esperança para o Milan. Eu estou com esperança para o Milan. A equipa que eu gosto em Itália são eles. Ganharam a Série A 11 anos depois, finalmente. Eu estou com esperança que eles possam fazer alguma coisa de jeito nesta Champions.
Ganharam, e o Rafael Leão foi o jogador do ano, estamos felizes com isso, mas este Milan não me diz absolutamente nada. Eu não consigo dizer como é que eles jogam, não tem nada de marca, não tem nenhum jogador que se distinga, não tem
Sim.
carisma nenhum. Não gosto deste Milan, não.
O Chelsea por mim
Acho.
podia ir para o fim. Não me importava nada que o Chelsea fosse para saltar fora mesmo. O que eu não sei o que é que aqueles gajos têm, que têm jogadores que eu gosto, mas eu não gosto do clube em si. Eles podem ir embora. Não me importa nadinha. Não vai acontecer, mais provável. Conhecendo assim a técnica do Tuchel como conhece, não vai acontecer. Mas rapaz, se eles fossem,
O
eles não.
Chelsea começou muito fraquinho nesta época, como bem sabemos. Recentemente levou
Sim.
um tremendo rombo, levou 3-0 do Leeds. Mas eu acho que o Chelsea é daquelas equipes que quando chega à Champions põe o campeonato de lado e sai-se muito bem. Portanto, eu acho que eles vão passar em
Sim.
primeiro.
Mais provável.
E sabem que mais? Vou meter o Milan aí para a Liga Europa. Vou meter o Milan em terceiro.
E quem
Vocês
mais
não
em segundo?
subestimem o Milan, não subestimem o Milan, que eles.
Muito pelo contrário, por mim o Milan passava em primeiro na boa. Opa, o
Não,
problema é
para
o
mim
jogo.
o Milan fica em terceiro. Acho que o Milan vai fazer a geneira ali decisiva antes.
Ok, pronto. Estão lançadas as perspectivas. Passemos para o próximo grupo. Este aqui é que é mesmo um grupo de passeio,
E
não é?
grupo de equilíbrio disso, nossa.
Isto vai ser um passeio para o Real Madrid, não acho?
O Real Madrid nunca passeia na Champions. O ano passado perderam em casa com uma equipa da Moldávia.
Ah, mas depois passaram o grupo facilmente. E o
Sim,
Leipzig não está.
mas não vão fazer o pleno, já estou mesmo a ver. Já estou mesmo, não vão fazer um pleno de pontos.
Isso concordo
Não vão.
também.
Ok, para contextualizar, Real Madrid calhou com Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. Celtic tem o Diogo Jota como a sua
Digo
maior pérola, digamos assim, e Shakhtar que, a par do Dinamo Kiev, são as melhores equipas da Ucrânia. O Dinamo Kiev já se viu que não está lá muito bem, com a situação da guerra e tudo mais. Muitos jogadores saíram. Shakhtar Donetsk, não sei como é que está, ainda não fui estudar isto. Mas, para mim, se o Real Madrid não fizer o pleno, faz certamente 15 pontos.
E o Leipzig, onde é que achas que passa?
Eu acho que o Leipzig vai ficar na Liga Europa. O Celtic vai ficar em segundo e o Shakhtar vai ser eliminado.
O Celtic em segundo?
Estás a... expectativas para o Celtic.
Estás a ignorar a recente história dos escoceses na Champions. Não tem sido muito famoso.
Pois não, mas o Celtic não este ano vai jogar muito bem. É uma equipa com alma. Eu sinto que o Celtic, as equipas escocesas, são equipas com alma. Bem, lá está. Se tivesse cá o João, já estava maluco também com o Celtic. Eu, se calhar, estou aqui um bocadinho embebido na atmosfera que o João me fez passar e se calhar exaltei-me um pouco aqui com o segundo lugar do Celtic.
Pronto, eu passo-vos a aura do Rangers, né? Porque eu também não gosto muito de Celtic. Pronto, eu passo agora e mudo a aura para os outros escoceses.
Eu acho que o Leipzig vai ser competente, vai passar em segundo lugar. E acho que o Celtic vai ficar em último, sinceramente.
Mas digam lá se não era tão bonito uma equipa escocesa passar aos etapas de final.
Era, porque os escoceses são muito bons, os do Celtic em particular. Mas sim, uma coisa é o que é bom e outra coisa é o que eu estou aqui para prever.
Uhum.
E eu gosto muito do futebol do Celtic, não me levem. E do Rangers mais ainda. Tratam bem a bola, têm uma boa posse, têm um bom ataque. Mas não sei, não me inspira. Acho que vai ser uma daquelas questões de ter a cabeça fria, ter maturidade. E o Leipzig já tem desenvolvido muita maturidade nos últimos anos, porque seja um clube muito recente, não se compara com o Celtic. Nem de perto nem de longe, mas não, acho que o Celtic vai ficar em último, o Leipzig passa então em segundo e o Real Madrid vai para a Liga Europa. Estou bem, o Real Madrid passa este grupo em primeiro. Se tem jogar grande coisa, mais uma vez, eu detesto este clube, detesto mesmo o Real Madrid, mas acho que eles vão passar e não vão fazer o pleno de pontos, vão arranjar maneira de perder um jogo ridiculamente em casa, assim, como costumo.
Ok, está visto este grupo, nós temos mesmo que avançar, porque senão não vamos cumprir o tempo. Restam-nos apenas dois grupos, o próximo é o grupo G, onde consta Manchester City, Sevilha, Dortmund e Copenhaga. É um grupo à partida que o City será o vencedor e depois ali a disputa entre o segundo lugar será entre Sevilha e Dortmund. Sevilha que eu acho que este ano, apesar de ter dado um certo chocolate ao Sporting, não está tão bom como no ano passado. O que é que vocês acham aqui deste grupo, Cláudia? Achas que o Dortmund este ano vai para a Liga Europa outra vez?
Eu acho que sim, talvez. Eu estou com esperança que o Sevilha possa ali arranjar uma maneira de ir para segundo, porque também o Dortmund não teve assim um começo nada famoso. Eles perderam um jogo e quando eu vi o resultado fiquei incrédula, porque eles estavam a ganhar e depois perderam, assim, muito, muito do nada. Por isso o começo deles da época não é nada famoso. Vai ser interessante, tal como eu disse do grupo do Barcelona com o Bayern, vai ser interessante ver o Haaland a jogar contra eles, depois de ter saído lá, depois de ter sido um fenómeno a nível de golos no Dortmund, vai ser interessante vê-lo a jogar contra eles no Manchester City. Acredito plenamente que o City poderá passar em primeiro. Não digo que faça o pleno de pontos, não me acredito muito nisso. Eu com o City agora, desde a final da Champions, que me deram o mínimo de esperança que iam ganhar, eu estou com um bocado de pé atrás com o que possa acontecer com o City no decorrer da Champions. Eu sinto que o Dortmund pode dar ali uma boa luta com o Sevilha, porque eu não me acredito que o Copenhaga vá dar luta pelo segundo lugar. Não me acredito. Por mais provável que vá ser eliminado em último, ali a luta pelo segundo lugar poderá estar muito taco a taco entre Sevilha e Dortmund. A menos que haja aqui uma surpresa e aconteça o City passar em segundo, né? Que eu não me acredito que o City fique em terceiro, passa ou em primeiro ou passa em segundo, mas acredito mesmo que a luta vai ser mais pelo segundo lugar do que propriamente pelo primeiro e vai ser uma maior luta entre Sevilha e Dortmund.
E tu, Rui, o que é que tens aqui a dizer?
Não, não vale a a pena ir muito mais longe, essencialmente é isso. Eu gosto, este grupo tem potencial para ter muitos golos, muitos, jogos interessantes, jogos com muitos golos. Eu acho que o Sevilha, e sobretudo o Dortmund, porque o Dortmund é o Dortmund, adora fazer Tottenham, vai arranjar maneira de perder pontos ridiculamente, vai-se apanhar a ganhar 3-0 contra o Copenhaga e empatar. Uma coisa assim vai acontecer, garantidamente vai acontecer. Mas acho que o City vai passar em primeiro e aposto no Sevilha para passar em segundo e o Dortmund vai recambiar outra vez para a Liga Europa, porque não me inspiram grande confiança este ano. Se bem que podem sempre ter potencial num jogo contra o City para ser um grande jogo, 4-3, estou muito à espera disso.
Relembrar que o City da última vez que chegou contra o Dortmund, das duas últimas vezes, ganhou exatamente pelo mesmo resultado, 2-1. Foi nos quartos de final da Liga dos Campeões, foi o ano passado, foi há 2 anos. Penso que até falámos destes jogos na Gíria da Bola, mas não estou recordado, não quero dizer aqui as neiras. Bem, como se diz na gastronomia, o que é melhor deixa-se para o fim, para comer no fim, e assim é com o grupo das Champions. O último
vá,
grupo.
Gabriel, vá, diz lá, fala lá do teu Benfica.
Ai, meu Deus.
Bem, o Benfica a jogar contra PSG, Juventus e quem é que é o outro? Maccabi Haifa? É assim que se diz este nome?
Maccabi Haifa, sim.
Acho que é isso, Maccabi Haifa. É um grupo à partida complicado, mas as equipas portuguesas já mostraram recentemente que conseguem fazer gracinhas contra estes teóricos tubarões. Uhum. Na vossa opinião, quem é que passa aqui?
Amigos? PSG passa, mesmo quando o Messi venha cá, não vai ser o melhor jogador em Portugal, ainda mora cá o Tarab, não é?
Não, agora acho que agora é o Gilberto Carlos. O apelidado Gilberto Carlos, não é?
Não podemos olhar muito para lá do PSG, seria uma hecatombe não passarem o grupo, muito menos em primeiro. E a Juventus? Eu vi muita gente, as pessoas estão muito divididas com os Juventus. Metade diz que a Juventus não é uma Juventus nada de especial, e de facto não tem sido nos últimos anos. Benfica pode magoar esta Juventus, se conseguiu o ano passado ganhar 3-0 ao Barcelona, porque não? Mas é uma Juventus que, a meu ver, fez um mercado muitíssimo bom. Reforçou-se muito bem este ano. Acho que provavelmente fez o melhor mercado em termos daquilo que precisava de comprar e aquilo que precisava de manter. Fez um mercado excelente, é uma equipa mais forte. É uma equipa com muito a provar. Não sei se estão tão vulneráveis assim ao Benfica. O Benfica vai ter uma tarefa muito difícil para pontuar em qualquer um dos jogos contra a Juventus. Mas, essencialmente, acho que vai ser aí que se vai decidir muito este grupo. Acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade. Os jogos do Benfica em Turim e da Juventus em Lisboa vão decidir, no fundo, o que será muito este grupo. Acho que o PSG não vai fazer um pleno de pontos. Ainda não são uma equipa muito coesa. E, pronto, o Maccabi Haifa está ali um bocado como o Vitória Pleasant no grupo com o Bayern, o Barcelona e o Inter, mas pode fazer uma gracinha. Não está para lá deles tirarem pontos ao Benfica em Israel. São assim.
Sei lá, o Xerife deu pontos ao Real Madrid, por isso.
Não está para lá do PSG, sendo o PSG, ir a Israel perder pontos, ou deixar-se empatar em casa. Mas acho que o PSG passa em primeiro e acho que vamos ter o regresso do Di Maria à luz.
Di Maria, que muito se falou que vinha para o Benfica este ano, mas obviamente.
Vinha. Iam vender os direitos do nome do estádio e tudo para poderem
comprar
o ano. Mas acho que, obviamente, que tendo sempre muitas lesões, mas acho que os Juventus vai passar em segundo. Não é para ser mauzinho. Dos clubes portugueses, o único que eu disse que passava era o Porto. Juro que não é por maldade, juro que não é. Mas não sou nenhum louco em achar que passa a Juventus em vez do Benfica. Juro. Mas acho que não vai ser fácil, acho que vai ser na última jornada, pode ser por um ponto de diferença.
O Benfica tem um histórico bastante saboroso, digamos assim, contra a Juventus, uma vez que já venceu 4 vezes, empatou uma e perdeu outra. Aqui os confrontos com o Vecchia Senhora têm sido particularmente interessantes para a equipa portuguesa. E eu acredito, né? Não fosse eu benfiquista, que o Benfica vai passar aqui este grupo em segundo lugar e o PSG em primeiro. O Juventus talvez vá para a Liga Europa.
Quando vai marcar o Tarabi para isto?
O Tarabi nem tem estado a jogar. Já te disse que o Gilberto Carlos este ano é que vai ser...
O Gilberto vai marcar o gol decisivo.
Há trico Gilberto em Paris, 3-0 para o Benfica. Tenho dito. Tenho dito.
Cláudio, tu enquanto benfiquista, como é que vês este grupo? Vamos passar, não vamos passar?
Como é que... Eu acredito que vamos passar. Eu estou com... Eu foi como eu te tinha dito antes de nós começarmos aqui a nossa conversa. Foi que a forma como o Schmidt tem mostrado fé no Benfica, a forma como se tem construído. Eu acho que o pior jogo que eu vi deles até agora foi contra o Casa Pia. Foi dos jogos que eu literalmente adormeci a ver o jogo. Foi o único assim que não me deu entusiasmo. Mas pela forma como os tenho visto a jogar, inclusive como eu os vi a jogar esta semana, para passarem para a fase de grupos, eu tenho esperança. Falo como benfiquista, falo como adepta de futebol no geral. Tenho muita esperança que eles passem em segundo lugar, não digo em primeiro, porque, opá, tendo um PSG aqui, o mais provável é que eles passem em primeiro. Mas a Juventus, tal como o Rui disse, fez aqui um mercado de verão muito, bastante interessante, com escolhas que podem ser ali decisivas para o seu método de jogo. Nós sabemos mais ou menos como é que é o historial nas Juventus da Champions. Às vezes não fazem grandes jogos, mas passam sempre a fases mais avançadas dos oitavos, passam quartos, meias de final, finais se forem preciso. Mas eu acho que vai ser aqui uma luta muito taco a taco entre Juventus e Benfica para segundo lugar. Eu, falando com o coração e como benfiquista, acredito mesmo que o Benfica vá passar em segundo lugar, a seguir ao PSG. Mas falando um bocadinho mais com a cabeça, opa, pode acontecer eles irem para a Liga Europa. Não é assim tanto desmérito, porque a Liga Europa também é uma competição bastante competitiva, com boas equipas também. Mas era bom ver com o Roger Schmidt como é que eles poderiam safar-se em fases mais à frente. O Maccabi Haifa vai fazer aqui como se fosse uma passagenzinha, a dizerem que conseguiram vir até à Champions, né? Já que, salvo erro, é a primeira equipa israelita a vir à Champions, por isso isto vai ser uma forma de, pronto, terem um marco assim na história deles de
Não,
apenas.
já houve umas quantas. Uma vez ficou no grupo do Porto, acho que foi o Maccabi Tel Aviv.
Aí foi?
Até houve uma polémica na altura que o Brahimi ia jogar em Israel, ia-se recusar.
Ah, sim.
Lembro-me muito bem na altura.
Então induziram-me em erro. Então, se foi assim, induziram-me em erro a pensar que poderia ser a primeira equipa. Então, isso já foi erro meu, peço desculpa. Talvez me induziram em erro nesse sentido, mas pronto, eu não retiro o que disse. Provavelmente vai haver uma luta tac a tac em segundo lugar, mas tenho esperança que o Benfica passe em segundo.
Ok, chegámos então ao fim aqui da Liga dos Campeões, da Liga dos Campeões, não, agora estamos a começar. Chegámos ao fim de debater aqui os grupos. Eu só, mesmo para terminar, eu gostaria de vos perguntar, eu sei que ainda estamos muito no início da temporada, ainda estamos agora no começo da Liga dos Campeões, se tivessem que dizer uma equipa, que vocês apostavam as fichas todas para ganhar a Liga dos Campeões, qual delas seria?
Epá, deixa-me dar aqui 10 segundos.
Agora deixa pensar um pouco.
Bem, enquanto vocês pensam, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é este ano que o Manchester City vai finalmente ganhar a Champions League. Acho que se reforçou muito bem, com a entrada do Haaland. Acho que é o jogador que faltava nestes grandes jogos que mais para a frente. Vão acontecer certamente entre Manchester City ou Real Madrid, ou Manchester City PSG, ou Manchester City Bayern. Eu acho que é um jogador que vai dar ao Manchester City a capacidade de fazer o golo que a equipa precisa no momento certo. Portanto, eu apostaria as minhas fichas no Manchester City.
Eu não me importo que seja o City. Eu quero que seja um clube novo, um clube que nunca ganhou antes. Não quero Bayern, sobretudo não quero Real Madrid. Não quero Liverpool. É entre o City, o PSG e o... Que mais? Acho que é entre o City e o PSG, sinceramente.
Concordo. Mas eu
Mas acho que sim, eu vou concordar contigo, Manchester City, mas não se esqueça que este ano há Mundial entre Liga dos Campeões.
sim,
Isso muda muita coisa, os jogadores podem vir estourados, podem estar com a cabeça noutro lugar e não sei o quê. Bom, o Haaland
não vai ter o problema.
O Haaland não vai ter o problema do Mundial porque a Noruega não. Mas pronto.
Cláudio, eu sei que tu gostas muito do Manchester City, não é? Tu certamente querias que aquilo que eu previ fosse verdade, mas diz-nos lá a tua opinião.
Eu não quero que eles cheguem à final, como chegaram com o Chelsea, a achar que iam ganhar, o Guardiola a achar que era o melhor do mundo e tal, e depois chegar ali e lixar-se. Que me fez quase, fez-me chorar baberranho na final e fez-me quase partir a mão de tanto bater contra a parede, revoltada que eu fiquei. Não, eu não quero que isso aconteça outra vez. Mas eu acredito que o City. Eu estou como tu, o Haaland é a peça que faltava para o Manchester City. Eu acho que fez ali uma diferença bastante importante face ao City que nós vimos nas Champions anteriores. Eu acho que vai ali fazer com que finalmente o City tenha a esperança de conseguir alcançar o título que eles mais querem, porque eles já ganharam. Vários, todos os tipos de taças que tinham para ganhar a Inglaterra já ganharam. Desde a Premier League, à Carabao Cup, a Community Shield, a tudo. A Champions é o objetivo principal que o Guardiola sempre teve a partir do momento em que veio para o Manchester City. Por isso, se eu tivesse
Eu acho que o que ganha competições a eliminar, como o Mundial e a Champions, é o meio-campo. Os meio-campos já vão ser decisivos.
Olha, ainda bem que falas em meio-campo. Eu vou já saltar para o próximo tema, porque temos aqui apenas 15 minutos para terminar aqui a nossa conversa. Já vamos em 45 minutos. Vou aproveitar esse tema do meio-campo para falarmos do clássico que se jogou no passado sábado, que meteu frente a frente Porto e Sporting. O Porto levou o melhor, ganhou 3-0, como todos sabemos. O Porto Sérgio Conceição continua sem saber o que é a derrota contra o Sporting no campeonato. Foram 3 a 0, podiam ser até 4, já vamos descortinar isso mais à frente. Agora, eu acho que mesmo que foi no meio-campo que se ganhou este jogo, vocês não concordam? O que é que têm a dizer sobre este jogo? Talvez o Rui, que é portista, esteja contente com este resultado. Diz-nos lá o que é que achas do teu Futebol Clube Porto este ano, mas particularmente aqui contra o Sporting.
Obviamente que é sempre muito cedo. Acho que ainda faltam algumas peças. O mercado ainda não fechou. Mas, sinceramente, achei 3-0 enganador. O homem do jogo foi o guarda-redes da equipa que ganhou 3-0. Não é muito normal. Não é? Mas o Diogo Costa foi, efetivamente, o homem do jogo. Pode não ter sido o melhor em campo, mas foi o mais decisivo. Porque por cada golo que o Porto marcou, o Diogo Costa fez uma grande defesa que podia ter sido o golo do Sporting. Portanto, acho que a chave foi um bocadinho de sorte. Podia ter facilmente sido jogo para 3-3 ou 4-3, se não tivesse algum dia melhor do guarda-redes do nosso país. Mas até agora, como sempre, esmagador a maioria dos clubes, início da época, é muito misto, é muito lento, é muito solto, mas já começo ali a ver alguns sinais de algumas coisas que eu posso vir a gostar ao longo da época. Nomeadamente o Galeno parece um jogador que evoluiu muito. Parece um jogador que evoluiu imenso neste último verão. Não sei o que é que deram de comer ao homem nas férias, mas o homem realmente este ano parece estar muito melhor. O Taremi infelizmente ainda não está na melhor forma, não é? Mas acho que na Liga Portuguesa, no fundo, passas muito tempo, não vou dizer baterem mortos, porque há que ter mais respeito, mas não é uma liga em que um clube tenha que se esforçar. Um clube como o Porto tem que se esforçar muito. A pior coisa que pode acontecer a uma equipa como o Porto é ficar em terceiro, a deitar uma época inteira a perder. Portanto, o que vai ser decisivo é estes jogos grandes. Este jogo, parecendo que não, daqui a 30 e tal jornadas, pode ser o jogo de quem é campeão. Porque é nestes clássicos, entre os três grandes, que se decide o campeão. Portanto, o Sérgio Conceição fez aquilo que faz melhor. Ele é bastante especialista em ganhar estes jogos grandes. Porto não controlou o jogo, nem de perto nem de longe. Acho que muita gente está a ficar iludida com a maneira como o jogo correu. Acho que ainda há muita coisa para melhorar. O Porto não pode descansar em cima do ter ganho 3-0 ou um grande rival. Não pode. Ainda tem que ir um bocadinho mais ao mercado. acho que ainda falta ali alguma peça no meio campo, se calhar falta ali uma peça nas laterais, ainda estamos dependentes dos jogadores como Zaidu ou Wendel na esquerda, e francamente acho que é um bocadinho curto. Se puderem comprar mais alguém, por favor, comprem. Ah, e o Gabriel Verón também, juntamente com o Galeno, está a dar excelentes indicações, para já estou a gostar muito do...
Sim, o Porto parece que já se reinventou e após a perdida de Mbemba, Vitinha e também Fábio Vieira, apresentou-se muito bem no Dragão frente ao Sporting. Curiosamente que o Sérgio Conceição deixou de pressionar logo na primeira fase de construção do Sporting. Não sei se repararam nisso, porque o Sporting normalmente joga com a Adan curto para os... Quer o central, que naquele caso foi o Neto, ou joga também para o central do lado esquerdo, que foi o Gonçalo Inácio, metendo o Coates mais à frente, e o Porto leu isso perfeitamente e optou por não pressionar logo ali. Deixou que o Sporting viesse mais para a frente, obrigando-o a jogar por fora, e eu penso que foi essa a estratégia que o Sérgio Conceição implementou, que fez o Sporting ficar ali um pouco baralhado e pronto, e fez com que o Porto ganhasse muitos duelos no meio campo, fez com que o Porto na primeira parte fosse a equipa com mais duelos ganhos no meio campo ofensivo. Eu penso que foi muito por aí. Quanto às transferências, eu acho que não precisam de ir tanto ao meio campo, até porque contrataram o Eustáquio, contrataram o André Franco agora. Viu-se que o Bruno Costa pode perfeitamente jogar em momentos de maior aperto, quando não há Gruitch ou quando não há Uribe, pode complementar ali aquele meio-campo, e Otávio também dispensa apresentações. Por isso eu concordo mais em reforço ou na zona central da defesa ou nas laterais. Mas pronto, Cláudia, concordas com o Rui quando dizes que são estes clássicos que decidem o campeonato? E se sim, vejo o Sporting já fora da corrida para o título, visto que já jogou com o Braga e com o Porto e perdeu pontos nestes dois jogos, consideras que eles já estão fora da corrida a 5 pontos do título? A 5 pontos do título, não, a 5 pontos do primeiro lugar.
Bem, eu não creio que eles possam estar fora da corrida. Não creio isso. Ainda estamos muito no início da época, ainda há muita coisa que pode acontecer. Eu concordo com o Rui no sentido de que estes jogos entre os grandes, estes grandes clássicos, ou até mesmo o derby, não é? No caso contra o Benfica, podem ser jogos decisivos para o Sporting, ou para o Porto, ou até mesmo também para o Benfica. Falando assim dos três grandes, que por norma são aqueles que levam os títulos, não é? No nosso campeonato. Estes jogos podem ser muito decisivos, podemos acabar com jogos que podem levar a que a jornada decisiva seja uma equipa mais fraca, como também pode ser nestes jogos em que já se decide quem é campeão. Por isso, eu sinceramente não estive muito atento ao jogo do Porto com o Sporting, sinceramente não estive assim tão atenta quanto isso para dar algum tipo de opinião mais fundamentada. Mas eu creio que estes tipos de jogos, para além de serem emocionantes para os adeptos, né, porque são jogos entre grandes, a nível de pontuação podem ser bastante decisivos, mesmo no início da época, como é o caso do Sporting, que já jogou contra dois grandes, no caso o Braga e o Porto, como também pode ser bastante decisivo para um final de época em que um certo número de pontos pode ser decisivo para se ganhar ou não.
Sim. E também concordo, passa exatamente por aí. Sporting e Porto que ainda têm tempo de ir ao mercado. O Rui acha que o Porto deve ir ao mercado para matar ali algumas falhas nas laterais. Aqui o Sporting tem que ir urgentemente ao mercado para um médio centro, pois perdeu o melhor jogador da equipa,
Sim.
só é Mateus Nunes. Mateus Nunes, que a parte de palhinha tinha um papel fundamental naquilo que é a maneira de jogar deste Sporting de Rubén Amorim. Sporting de Rubén Amorim, que também vê em Paulinho uma peça fundamental na construção do jogo ofensivo. Pelo menos esta é a minha opinião. Os sportinguistas não dirão a mesma coisa. E eu queria finalizar este tema Sporting-Porto com a vossa opinião. Acham que o Paulinho faz falta ao Sporting, não faz falta ao Sporting, ele que não jogou este jogo, Acham que foi por aí que o Sporting perdeu? Acham que foi mais pelo Matheus Nunes? A Cláudia já disse que não viu o jogo. O Rui, achas que foi por aí?
A perda do Matheus Nunes é muito significativa e todos os sportingistas com quem eu falei ficaram absolutamente possessos com a maneira como ele sai. Alguns ficam chateados com ter partido para o suposto Carrossel Mendes, outros ficam chateados e dizem: ah, não é uma questão de valor, é uma questão de terem vendido assim. Mas não se faz. Tu não vendes o melhor médio da equipa 2 dias antes de um clássico contra uma equipa como o Porto. Não fazes isso. O que é que a direção do Sporting estava a pensar? Não faria tanta diferença o que podiam ter vendido depois do jogo. Pronto, também. Não faz, se calhar não faz assim tanta diferença. Não. Mas é um grande desrespeito para com o treinador. Frederico Varandas desrespeitou seriamente o Ruben Amorim. Eu sei que ele depois ele vem a público fazer aquilo que lhe competia, quer dizer que estava tudo bem. Mas claramente não está. Eu ficaria muito chateado com uma situação desta, se fosse o treinador do Sporting. Mas, pura e simplesmente, não se faz. Não se faz uma coisa dessa. Não tiras o melhor médio ao treinador num tempo tão curto. E agora, como tu disseste, tem que ir urgentemente ao mercado para encontrar alguém para ali naquele modelo. Porque o tempo escasseia. E a época vai ser longa e vai haver um Mundial pelo meio. E quem é que o Sporting vai arranjar agora? Uma relação qualidade-preço esteja disponível para ser comprado já e entrar na equipa ontem. Quem é que o Sporting vai arranjar? Não são muitos os nomes. Não são muitos.
Fala-se de um jogador do Olympiacos, tem 20 anos, com um nome mal complicado que eu não vou pronunciar, nem vou tentar. Não sei se vocês o sabem pronunciar.
Eu nem vou tentar dizer esta mescla de letras que para aqui está.
É melhor não. Eu já estou
Então.
com a vida negra com a contratação de agora do Benfica para dizer o último nome, quanto mais agora com este nome apontado ao.
Acho que é Frederic Auschnes. Acho que é uma coisa assim, o que vai para o Benfica. Ok, pronto. Finalizamos aqui este tema. Infelizmente o tempo não para. E vamos para o último tema da nossa conversa, que foi a surpreendente, ou não, derrota do Liverpool na casa do Manchester United. Cláudio, tu que viste este jogo, tu que és uma amante da Premier League, o que é que tens a dizer sobre esta derrota do Liverpool?
Olha, quando eu expus na Eleven para ver o jogo, mal vi, eu só não apanhei o primeiro quarto de hora, coisa assim, eu estava a pensar. O Liverpool não começou bem, o United está completamente nas lonas, como se tem visto. O mais provável é ou que isto acabe mal para os dois, ou que, opá, melhor das hipóteses, pondo aqui explosão de partes, provavelmente o Liverpool é que ganha, não é? Então, quando eu vi o resultado, fiquei completamente em choque mesmo, porque eu não estava nada à espera que isto pudesse acontecer, não estava de todo à espera. Quando eu vi o resultado e quando vi o jogo em si, fiquei, o que é que se passa? O United supostamente estava, no, mesmo estando no início da época, estava numa fase má, e está numa fase má com esta coisa toda do Ronaldo sair ou não, com estas contratações que eles estão a tentar fazer para ver se conseguem melhorar a equipa, mas com os resultados assim muito péssimos. Quando eu vi que eles ganharam em casa, se jogar em casa tem sempre uma vantagem, não é? Dá sempre uma força extra estar a jogar em casa. Mas sendo um clássico do futebol mundial e especialmente na Premier League. Quando é o Manchester United e Liverpool, já sabendo que é uma rivalidade muito forte, ter visto o Liverpool a jogar da forma como jogou, que não foi nada demais, vê-los a perder deixou-me. Não, o Liverpool é uma equipa que eu sempre gostei de acompanhar, mas deixou-me assim chocada, porque eu estava à espera que o Liverpool nem que ganhasse por 1-0, nem que fosse por 1-0, o jogador menos provável a marcar, ganharem só. Quando eu, o United, da forma como está a ganhar, fiquei muito surpreendida. Mas fiquei surpreendida num bom sentido, porque deve ter sido ali alguma coisa que uma lâmpada que acendeu que os fez, não sei, jogar melhor. Não é que tenham jogado assim uma coisa mirabolante, mas talvez foi o momento em que eles acordaram e disseram: nós estamos em último lugar, a par do West Ham. Estamos com 0 pontos. Vamos ver se conseguimos acordar para a vida, vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa de jeito. Ainda por cima, num jogo de peso como este, vamos ver se conseguimos acordar, chutar a bola para a frente e ver no que dá e o resultado que dá. E o United, mesmo não tendo feito um jogo mirabolante, como eu esperava que fosse, tendo em conta que são estas duas equipas, conseguiu arranjar ali forma de ganhar. Eu ainda tentar perceber um bocadinho como, mas fiquei bastante surpreendida, por acaso. Ao ver o jogo, fiquei muito surpreendida e eu só ficava de boca aberta a cada vez que o United marcava um golo, porque estava assim, o que é que se passa com o Liverpool, que numa oportunidade destas não se dava para perder. E o United, que estava assim tão mal, está aqui a ganhar ao Liverpool, que mesmo não estando com um início de época bom, não era suposto estar a perder.
Bem, se já era polémico o tema Ronaldo, agora ainda fica mais polémico, porque o United mostra aqui que consegue jogar bem, consegue ganhar contra um candidato ao título, sem Ronaldo na frente.
Sim.
Tu achas que. Estou a falar neste caso concreto para o Rui. Achas que o Ronaldo será melhor nesta fase e nas fases que seguirão sem Ronaldo? Ou com Ronaldo, Rui.
Olha, se eu tivesse um bolo de cristal, respondia à pergunta quais são os números do Euromilhões. Não respondia a essa pergunta. Eu já estou um bocado farto do tema Ronaldo. Acho que chega a um ponto em que não tem nada a ver com futebol, tem a ver com capa de revista cor-de-rosa. Vai, não vai, sai, fica. Acho que é uma polémica pela polémica. É tema por ser tema. Não tem algum tipo de substância. Olha, o United existia antes dele ir para lá em 2003. Continuou a existir depois dele sair em 2011. Continua a existir agora que ele está lá. Vai continuar a existir depois dele sair. É um clube gigantesco. Se o Ronaldo não está lá, opa, também já não está lá o Rooney, também já não está lá o Giggs, também já não está lá o Bobby Charlton, também já não está lá uma data de gente. O clube tem que continuar. Se o Ronaldo saiu, saiu. Agora, não venham dizer que uma instituição desportiva, um titã do futebol como o Manchester United, não consegue comatar a saída do Ronaldo. O Ronaldo é insubstituível. Verdade. Na qualidade, no símbolo que é, na marca que é, obviamente é insubstituível. Mas a vida continua, amigos. A vida continua. Se o Ronaldo sair, vocês têm um treinador, têm uma equipa, têm um monte de dinheiro. Nunca se fala em crise do Manchester United, gostava de saber como, por todo o paleio sobre o City ter comprado a Liga, o United já gastou mais em jogadores do que o City. Isso é uma coisa que eu nunca gostaria de falar. Mas, pá, se o Ronaldo sair, saiu. E eles provaram que conseguem jogar, que conseguem ter entretenimento. A meu ver, o problema do United nunca foi uma falta de qualidade. As pessoas dizem que é falta de qualidade, não é. É opções táticas e é motivação. São muitas vezes os prima-donas que acham que mandam em tudo, no final da semana coletam o salário na mesma, não têm que jogar. Essa atitude tem que acabar. Trouxeram um técnico com um nível um bocadinho inferior, como o Ten Hag, não vem do PSG, não veio da Juventus, veio de um mais modesto Ajax. Mas, amigos. É ganhar ou ganhar. O Manchester United não pode estar ali nas lonas. O United, antes de, quando o Ronaldo saiu, também foi parar a Liga Europa. Também teve uma época fora do futebol europeu. Com o United, com o Ronaldo lá, foi para a Liga Europa outra vez. Agora resolvam-se. Claramente nem tudo na vida gira à volta do Ronaldo. Sei que muita gente precisa pensar que sim, mas o United não é o clube do Ronaldo. O Ronaldo é que é jogador do United. Okay? Um é um funcionário do outro. E eu vou-vos deixar perceber nas vossas cabeças. Quem é o quê? E qual é qual?
O Ten Hag tem aqui uma novela para saber gerir, porque se o Ronaldo ficar, vai ser engraçado. O Ronaldo não gosta de ficar de fora. O Ronaldo que pela primeira vez acho que em 5 ou 6 ou 7 anos, já não me lembro, acho, foi na Supertaça Europeia a última vez que o Ronaldo jogou menos de 10 minutos. É uma coisa impressionante. Em 2017, acho eu, contra o Manchester United, curiosamente. E o Ten Hag vai ter que saber liderar aquele balneário, caso o Ronaldo fique, porque, pelo que se diz, há toda uma novela, há toda uma discussão dentro do balneário que ele vai ter que saber gerir. Por agora, parece estar a saber fazer, porque a equipa vinha de uma série negativa e ganha aqui. Mas talvez tenha sido da corrida de 12 ou 14 quilómetros que ele os obrigou a fazer depois de terem perdido 4-0 com o Brentford. Talvez a equipa tenha acordado e vamos ver. Mas diz, Rui.
Por acaso, até nem, não tenho visto ainda muito isto a ser formulado como um conflito Ronaldo-Ten Hag. Não tem sido um típico conflito de jogador-treinador. Não é como se o Ten Hag tivesse tirado o Ronaldo ao intervalo para poupar, não sei o quê. Até, e também não tem sido um conflito Ronaldo-direção, já reparaste? É um conflito Ronaldo com o legado do Ronaldo, com a carreira do Ronaldo.
Não.
Ele está em guerra com ele próprio. Então, assim, bom, eu não quero passar uma época a jogar contra equipas da Letónia na Liga Europa. Quer ir para a Liga dos Campeões. Mas não há ninguém que o vá acolher. Não há ninguém com a estrutura salarial e a dimensão onde ele possa ir jogar. Não há. O Dortmund, o Nápoles não são opções sérias com um jogador como ele. Não são. Portanto, o conflito é inventado inteiramente na cabeça dele. Não é a direção que se recusa a aumentar-lhe o salário, não é o treinador que embirrou com ele. Ele é que auto-impôs essa condição de que não vou jogar uma época inteira fora da Liga dos Campeões. Agora tramou-se. Falou demasiado cedo, falou antes de considerar as suas opções. O
Bem,
problema, a meu ver, é inteiramente a criação dele. Inteiramente.
ele diz que vai falar quando a época de transferências terminar. Veremos o que é que ele tem a dizer, uma vez que afirmou que metade das notícias que saíram eram falsas e pronto,
Sim,
e
porque
diz que tem algo a
isto gera
dizer.
cliques, isto gera cliques nas imprensas profissionais, toda a gente gosta de dizer, olha, o Ronaldo vem para o Nápoles, a Liana fica toda maluca, a Alemanha fica maluca com ir para o Dortmund. Isto depois também acaba por ser por cliques, acaba por ser por partilhas, não tem nada a ver com seriedade. Eu acho que eu fico. Não tem outra opção. Não tem.
Exato.
A única,
Bem.
seria muito engraçado, seria hilariante ele ir para o Manchester City. Eu adorava ver,
Não, agora
sinceramente.
está lá o Alan. Bem, mesmo para terminar, e voltando um bocadinho àquilo que foi o jogo, Cláudio, tu não achas que a abordagem do Jurgen Klopp neste jogo foi um bocadinho deficiente, digamos assim, uma vez que optou por deixar de fora o Fabinho, metendo o Anderson a trinco, e uma vez que já não tem o Thiago, não achas que foi muita alteração naquele meio-campo? Eu acho que foi por ali exatamente que o Liverpool demonstrou debilidades, porque uma vez que o Trent sobe muito, o Alexander Arnold sobe muito, o facto do Anderson jogar ali como médio interior direito, digamos assim, faz com que cubra muitas vezes aquele lado. E o facto do Anderson ter jogado a trinco não é a mesma coisa do que o Fabinho, não é? Não achas que foi muito por aí? Tu que viste assim o jogo?
Sim, eu acho que ali aquele meio-campo falhou em muitas coisas e pode ter sido por aí que o United pegou para conseguir encontrar o ponto fraco do Liverpool, digamos, para conseguirem chegar ao resultado que foi. Eu acho que o Klopp fez aqui umas mudanças. Primeiro, ele tem algumas baixas que são importantes, mas isso é mais ali na zona do ataque. Não é? Mas acho que aqui a nível de meio-campo foi um ponto bastante decisivo para conseguirem encontrar ali buracos para conseguirem chegar à baliza, não é? Foi assim algo que eu fiquei espantada porque eu gosto muito de ver o Klopp como treinador e gosto muito de ver o Liverpool jogar, mas da forma como eles jogaram contra o United, eles pareciam que estavam completamente a dormir. Não entendi, não entendi. Eu já vi mais jogos de Liverpool-Manchester United e vice-versa, em que a fasquia estava muito mais alta, não pelo início da época que ambos tiveram, não pelos problemas que possam ter, não, mas já vi jogos destes com fasquia muito mais elevada do que propriamente este. Por isso acho que ali o Klopp fez ali uma abordagem que estava ali na corda bamba, estava para cair, como podia aguentar-se ali, mas sempre a tremer. E acho que ali o meio-campo foi um momento que falhou ali, algo ali falhou, que fez com que a equipa se desorganizasse toda. Daí a importância de um bom meio-campo. Porque às vezes, um jogador no meio-campo dando um passo à frente, a equipa toda move-se para a frente e isso faz toda a diferença. E acho que ali foi o que aconteceu com o Liverpool. Daí a não terem tido uma performance que era expectável para eles.
Está completa aqui a nossa conversa, vamos dar por terminada. Passou aqui um bocadinho do tempo que era suposto, mas não faz mal, também mais 10 minutos, menos 10 minutos. O que interessa é que foi uma boa conversa de futebol. Já tinha saudades de falar com vocês. Espero ver-vos mais vezes aqui no nosso painel. Rui, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. E cá estaremos. Talvez da próxima vez só eu e o João, para falar de futebol nacional, futebol internacional e quem sabe até de futsal. Até fiz rima. Até à próxima.